בעזרת השם, דף י"ג, תדעת שבת, עולה פסוע בווינס ונובדף, שלום עליכם. סתמוס דף י"ב, עמוד ב', נטרסילה מן הג'ובר, שעות שמה פעלה ורדליה, באמת אמרו החזן, נוסדו יספונצ'ינוס. נתנים ג'ביום, כפרמידו כפסוע עליה, ננוי שדו שבת, הלוז ג'וולה, סוספטמוס כאילו היסה סקסה כשבת, היסה סקסה קונסנטרדו נליטורה, ילווה אינקלינה ולה, פרעומנטה ופוגו, פרקיו פביו תהיה מייז הזה, תשעומנטי ופוגו. Então, a Mishnah depois fala sobre o Hazan, o Balcorê. Ele tem que saber a leitura da Torá para a leitura de manhã. Como é que ele prepara a Parashá? Então, a Mishnah disse, ele pode ver como as crianças leem, mas ele não pode ler. Então, pergunta como ele vai amar Trecharoê, mas lá ele crota. O que significa que ele vai ver como as crianças leem? Aparentemente, ver significa que ele pode olhar para... Lê também, ou seja, olhar para o pergaminho junto com as crianças. Depois a Mishnah fala que ele não pode ler. Tu explica, alô, lê Sader para Shiotav. Responde que não, ele não pode ler todo da Parashá. O que ele pode ler é o começo e o final, para ele ter uma ideia quando é que começa a aliar, quando é que termina a aliar. Isso que ele pode se preparar. Ele pode escutar as crianças. Renamar Rabashmoe também falou o sábio, Avalmessadeu Rashem Parashotá. Pergunta, vê, colar Parashá Ló é proibido ler todo o trecho? Beite pergunta, Rabashmoe Megamel fala o sábio, Atenokot Shabetrabana e o Messadrim Parashotá. Parashot de Corino Orané. As crianças, elas liam todo o trecho, a luz de vela na noite do Shabbat, então por que as crianças podem e o Balcorê não? Uma resposta é que as crianças só vão ler o começo e o final de cada trecho, não todo o trecho à luz de vela. Outra resposta é que as crianças estão numa situação diferente do que o Balcorê. As crianças, uma vez, mesmo durante a semana, quando eles estão lendo à luz de vela, não são as crianças que inclinam o pavio, normalmente é o rabino, o professor. Então, as crianças não têm esse costume de forma automática inclinar o pavio. Então eles podem ler no Shabbat todo o trecho à luz de vela, não tem problema. Já o Balcorê está proibido de ler também, porque pode ser que ele vai se concentrar e vai se distrair com o Shabbat e vai inclinar o pavio. Então o Balcorê, ele pode ler o começo e o final de cada trecho para saber quando começa a aliar, quando termina. E tem uma discussão aqui se as crianças podem ler todo o trecho ou não. Uma opinião fala que não, também só o começo e o final. Outra opinião fala que as crianças podem. Então o Balcorê vai poder escutar a leitura das crianças para aprender como se lê. De passagem que a Mishnah se trata de decretos rabínicos, falou um outro decreto. O Zav não pode comer uma refeição junto com a Zavá. Então... Tem a impureza de Ziva, a impureza do corrimento. No caso, o homem sai do órgão dele o corrimento impuro. No caso da mulher, é sangue da época do corrimento. A mulher tem a época da menstruação. Tem sangue de Nidá na época da menstruação. Tem a época que não é da menstruação. É sangue de corrimento que ela se impurifica como Zavá. É proibido fazer a relação com a mulher Zavá, assim como Nidá. Tá falando a Mishnah, mesmo se o homem também é Zav, também ele está impuro com o corrimento. Ele não pode comer uma refeição junto com a esposa dele, Zavá. Porque eles não cheguem a fazer a relação depois. Tânia, Rishon Nazar, Merfar, Rishon Nazar. Bore adecham parzat arab e Israel. Falou, sabe, vamos refletir como o povo cumpre as leis da impureza. Evita impurezas. Shalom Shalim no Loyokala Taori Matmea. A Mishnah não tem que falar, o puro não deve comer uma refeição junto com uma mulher impura. Porque isso eles já cumpriam, isso já era óbvio. Ou seja, se o puro ele comia somente alimentos puros, ele já não vai comer uma refeição junto com a esposa dele impura. Digamos, a mulher está Zavá, Onidá. Porque tudo que ela encosta se impurifica, vai impurificar a comida dele. Então isso eles já cumpriam, e não, o sábio não viu necessidade de falar isso. Que é proibido. Isso eles já cumpriam sozinhos. Eles se preocupavam tanto em comer alimentos somente puros, que é claro que eles não vão comer junto com a mulher impura, porque ela vai impurificar a comida dele. Aqui se trata de alimentos kasher, mas, digamos, alimento impuro que encostou num réptil, se impurificou isso, ou encostou na mulher Nidá, isso eles já sabiam, que o puro não deveria comer a mesma comida que a mulher impura está encostando. Ela leu o Khalazav e Mazava, que a Mishnah falou algo maior. Já disse, mesmo se o marido está azavo, o marido também está impuro, ele não pode comer a refeição junto com a esposa dele também zavá, porque eles podem chegar a fazer a relação depois de ser proibido. Mesmo que tudo que se zavá encosta também se impurifica, não faça a refeição junto com a mulher zavá. Me erguei a vera. Karotsebo, algo parecido. Leo Khalazav Parush e Mamaretz. Fala para ele outra lei. Tem um Zav Parush, ou seja, é um homem que está com o corrimento impuro, ele é um Zav, mas ele é Parush, só que normalmente, por exemplo, quando ele está puro, ele só come alimentos puros. Ele não deve comer uma refeição junto com uma Maaretz, que não sabe das leis e come alimentos que se impurificaram. Shema Erguileiro Etzlo. Porque temos o receio que eles vão ficar muito amigos. Qual o problema que eles vão ficar muito amigos? A suspeita é que talvez o Amaret vai dar algo impuro para o Zav Parush comer. Então, o Zav Parush, o Zav Dvarim Tmeim, o Zav Parush, ele é um Zav que está impuro com o corrimento. Tudo que ele encosta se impurifica. Qual o problema se ele vai comer algo impuro do Amaret? Marabai, Zerashem, Yachirim, Dvarim, Shenam, Etukanim. Fala, o receio é outro. O receio talvez o Amaretz, que não sabe das leis, vai dar algo para o Zav Parush comer sem ter separado as trumot e maastrot, as oferendas do Coen e os dízimos. Esse é o receio. Verava Marava não concorda com Abaye. Rova Amaretz, Meastrimem. Fala, Rava, a maioria dos Amaretz, mesmo as pessoas que não sabiam das leis, a maioria separava as porções do Coen, as Trumot e os dízimos. Então esse não é o receio. Ela chama Yera Giletzlov e Achilino Dvarim Tmeim Vimeta Aratu. Para o receio aqui é outro. Agora esse Zav está impuro. Mas normalmente quando ele está puro, ele só come alimentos puros. Pode ser que ele ficar muito amigo desse Amaretz e come alimentos impuros. Então, mesmo depois que ele se purificou, ele pode chegar a comer algo impuro do Amaretz, então eles não devem ter esse costume de fazer refeições juntos. E para eu perguntar aos sábios. Nidá Moshe Vishanim Bala, Hibi Bigdá, Vubi Bigdô. Será que o casal pode dormir numa mesma cama com a mulher Nidá, mas eles estando vestidos? Então, naquela época, eles dormiam sem roupa. Agora, a mulher está Nidá, mas eles querem dormir na mesma cama, vestidos. Será que é permitido ou será que suspeitamos que eles podem chegar a fazer a relação? Agora você está chamando, fala você uma prova. Haof olei magvina ala shulchan venunecha dve bechamai. Fala bechamai, a pessoa que está numa mesa pode ter lá frango e queijo. E ele vai comer uma dessas coisas. Não vai comer frango junto com queijo, mas pode ter frango e queijo na mesa. Fala bechamai, e ele vai comer uma das coisas. Betilele omrim lo ole velo lechal. Fala Betilele, é proibido ter na mesa frango e queijo? Porque pode ser que ele vai se esquecer que é frango e queijo, vai comer as duas coisas. Então, falou para você, se não pode ter na mesma mesa frango e também queijo, mesmo que ele vai comer uma coisa só, porque suspeitamos que ele vai se esquecer que a outra comida é proibida. Então assim também o marido não pode dormir na mesma cama que a esposa, nem dá, mesmo que eles estão vestidos. Fala que não tem prova. No caso do frango e queijo, é uma pessoa só fazendo a refeição. Pode ser que vai se distrair e vai comer também queijo com frango. Então, por isso, não deixe na mesa as duas coisas, fala Betilé. Mas aqui, são duas pessoas. Tem o marido e também tem a mulher. Se um se esquecer que a mulher lhe dá, ainda tem o outro para lembrar. Para falar que eles não podem fazer a relação. Então talvez aqui é permitido que eles durmam na mesma cama. Faz sentido falar com essa resposta. Por causa da sequência dessa breita. Rabbi Shimon ben Gamliel omer, fala Rabbi Shimon ben Gamliel. Shnei achsanaim, ochlim al shulchan echad, ze ochel basar, ve ze ochel gvina, ben choshishim. Fala o sábio. Dois hóspedes podem comer numa mesma mesa, um carne e o outro queijo. Não temos o receio que um vai dar para o outro de comer a comida dele. Então, o que se vê? Uma vez que são duas pessoas, mesmo se um se esquece que é carne com leite, o outro vai lembrar ele. Então, a mesma coisa, se o marido e a mulher estão dormindo na mesma cama vestidos, um vai lembrar o outro que não podem fazer a relação. Então, o Belá Vítima era lá, já foi falado algo sobre o que disse a paz de uma mulher? Amar Avcharim Barame. Amar Shmoelosha Noira Shema Kerim Zedze. Quando é essa lei? Que dois hóspedes podem comer na mesma mesa um carne e um queijo, quando eles não se conhecem. Aí não temos suspeita que um vai dar comida para o outro. Mas se os dois se conhecem, aí é proibido. Nino, então com relação ao marido e a mulher, então eles não podem dormir na mesma cama, mesmo que são duas pessoas, assim como são dois hóspedes que se conhecem, não podem comer na mesma mesa, um carne e um queijo. Fala, Gmará, a riasta também não tem comparação. Hatam deot e kashinui leika. Achaika deot e kashinui. Responde, com relação a dois hóspedes que se conhecem, não podem comer na mesma mesa carne para uma pessoa e queijo para outro, porque, mesmo que são duas pessoas, não tem nada na refeição que lembra eles que um não pode comer a comida do outro. Pode ser que eles vão se esquecer e um vai dar para o outro para experimentar. Vai estar comendo carne com leite. Aqui no caso do casal, além disso que são duas pessoas e um pode lembrar o outro, tem algo que lembra eles que a mulher está proibida, que eles estão vestidos, normalmente eles dormiam, sem roupa. Então isso por si só é um shinu, é algo diferente do normal, para lembrar eles que eles não podem fazer a relação. E cada um tem uma versão parecida, é a mesma coisa. Tashma, Rabat Shimon ben Gamliel Omer, Shnei Achsanim Ochlim Al Shulchan Echad, Ze Basar Veze Gvina, Veit Maralam, Amar Rav Chanin Barami, Amar Shmuel, Lo Shanu El Asher Makirim Ze Etze, Aval Makirim Ze Etze Asur, Ve'anen Ami Makirim Ze Etze Ninu, Hatem Deot Ika Shinui Leika, Chayik Deot Deika Shinui. É a mesma coisa. Tashma, uma outra prova. A questão é, será que o casal pode dormir na mesma cama com roupa, sendo que a mulher está nidá? Tá, chama a prova. Lo yochal azav im azavá, mishum erger avera. A Mishnah falou, o marido é um zav, está impuro, e a mulher também é uma azavá. Não podem fazer uma refeição juntos, para não chegarem a fazer a relação depois. Então, se isso é proibido, deve ser que também o casal não pode dormir na mesma cama. Isso responderia a questão? Falou, não responde. Achinami deot ikashinu ileika. No caso dos Zav e da Zavá, eles estão fazendo uma refeição, não tem nada que lembra eles na refeição que eles não podem fazer a relação depois. Mas aqui, o casal está com a mulher nidá, eles estão vestidos. Isso lembra eles que a mulher está nidá e não podem fazer a relação. Tashma Modra Pram. Ele arim lo achar velav lo nasa, ergule bedisse vetejetre olotime, perisha nidá lo ikrav. Makish Shanidá, Leshetreu, o Pasuk associa entre uma mulher Nidá, mesmo que a esposa dele, com a esposa de outra pessoa. Por que o Pasuk veio comparar e fazer essa associação? Maeshetreu, Ubi Bigdov e Bibigdá Assur, Afishto Nidá, Ubi Bigdov e Bibigdá Assur. Assim como a pessoa não pode dormir na cama com a mulher do outro, mesmo que estão vestidos, isso é proibido, é claro. Então, se vê do Pasuk também, no caso da mulher Nidá, o marido não pode dormir com a mulher nidá na mesma cama, mesmo que estão vestidos. Shma Minah. Então assim se vê, essa é a primeira opinião. O Priga Drei Bipedat. Isso não é como disse Rebi Pedat. Damar Bipedat. Lo Asra Torah ela curva shel gilui erot bilvad. Fala Bipedat. A Torá proíbe a relação matrimonial com a mulher impura, ou uma mulher proibida, uma parente ou esposa do outro. Isso que é proibido pela Torá. Qualquer outra coisa, pela Torá é permitido, mas os sábios proibiram. Que a Torá proíbe a relação com certas mulheres, ó, com a mulher impura. Mas, digamos, dormir na mesma cama, pela Torá é permitido. Os sábios proibiram dormir na mesma cama com a esposa Nidá se os dois estão sem roupa. Mas se os dois estão vestidos para o Bipedá, não tem problema. Se um se esquecer que a Vanessa lhe dá, o outro pode lembrar ele, ainda mais que tem algo que lembra os dois, que é que eles estão vestidos, são chinui. Então tem uma discussão sobre isso, se é permitido dormir nessa situação ou não. Ula kiavati viberav avamerashekreu lachvati abechadai. Quando Ula voltava da Yeshiva para casa dele, ele beijava as irmãs dele no tórax. Não nas mamas, mas no tórax, acima das mamas. Tem aqueles que falam que Ula beijava as irmãs no braço. O pliga de Deadide. Então Ula falou algo diferente. Demar Ula, afinal, shum curvasur. Mishum lech lech am neziras chor schor lekarmalotigraf. Ula próprio disse, se afaste por completo de mulheres proibidas para você. Assim como se fala para um nazir não pode beber vinho, não ande dentro do vinhedo. Vá, faça a volta em volta do vinhedo. Não entre dentro do vinhedo para você não se esquecer que você não pode comer a uva, pode comer alguma uva lá. Assim também a pessoa tem que se afastar de mulheres proibidas, não ter nenhum contato. Ula próprio beijava as irmãs daquela forma, ou no braço ou no tórax, porque Ula não tinha nenhum pensamento impuro. Mas uma pessoa comum está proibido. Tadebe Eliyahu. Tem uma breta de Eliyahu Anavi. Masebe tamide hachi shenarbe vekararbe vishemesh tamide chachamim arbe. Aconteceu com um aluno e estudou muitas Mishnayot, muito Chumash, muita Gemara, com Shemush tamide chachamim, estudou muita Gemara com sábios. Omed bechatzi amav e faleceu muito jovem. Vai ter história do Teletfilav, uma casa altana, a viúva pegou os tefilim do marido e levou para as sinagogas e para as salas de estudo. Tem sido na Torá, a Torá vai te dar vida longa. Viramos a página. Viramos a página. Falou a viúva, meu marido estudou muitas Mishnayot, muito Rumash, muita Gemara. Por que ele faleceu tão cedo então? Tão jovem? Ninguém conseguia responder para ela. Falou ele a viúva, uma vez eu me hospedei na casa dessa viúva. E ela falou para mim todo esse episódio e ninguém conseguiu responder. Falou Eliyahu Navi para ela, minha filha, como é que seu marido se comportava quando você estava nidá, estava impura? Ela falou, Deus me livre, ele não encostou nem mesmo no meu dedinho. Perguntou Eliyahu Navi, no Shivan Ekim, os sete dias limpos que tem que ter de purificação, como é que o seu marido se comportava com você? Falou a viúva, na época do Shivan Ekim, os sete dias limpos são dias de purificação, mas a mulher ainda está nidá. A gente comeu juntos, a gente bebeu juntos, a gente dormiu na mesma cama, um próximo do outro. Mas o meu marido nem pensou em pecar, não pensou em fazer a relação, dormimos juntos. Amarti lá, Baruch HaMakom Sharagó, Shelo Nassá Panim La Torá. Falei a Anavi, então Baruch Hashem, que ele faleceu. Hashem salvou ele do pecado. Ele não cumpriu com a lei. Shelo Amrat Torá Belishá Benidá Tumatá Lotikrav. Torá diz, não se aproxime da mulher Nidá. No Shivá Nekim, nos sete dias limpos, também a mulher é uma Nidá. Kiat Ravdimi Amar, Mita Hada Avai. Falei a Ravdimi, eles dormiram na mesma cama, mas um longe do outro. Eles estavam se encostando. Demarava Amri, Amar avisa Bar Yosef. Uma outra explicação. Sinaiva Fusik Benorebena. A mulher não estava sem roupa. Estava com uma espécie de calça. Para lembrar eles que a mulher está impura e não fazerem a relação. Mesmo assim, esse marido foi castigado. Começamos a nova Mishnah. Velo Minala Chot Shamru Be'aliat Hananiah Ben Chizkiah Ben Garol. E essas são as leis que os sábios decretaram em cima da casa de Hanania ben Chizkiah ben Garon. Shalu levakro, os sábios foram visitar ele. Nimnu verabu betchamai arbetilel. Nessa ocasião, tinham mais alunos do que Beit Shammai, do que Beit Hillel. Fizeram votações para decretarem leis e fixaram Yudhet Varim Gazru Bobayom. Nesse dia, fixaram 18 decretos. Fizeram votações lá para fixarem leis e a maioria das pessoas era de Beit Shammai. Então, fixaram a lei como Beit Shammai. Falam Rehaman Rehabai Rehav Yosef. Erutnan ou Verutnan. Falou Abai para você, como é que começa a Mishnah? Elutnan ou Ve-Elutnan? Qual que é a diferença? Ve-Elutnan, Hanedamran, se é, e essas são as leis, ou seja, que além da Mishnah anterior, também tem outras leis. E essas são as leis, é uma continuação. Então, também a lei que é proibido ler na noite do Shabbat à luz de vela, também faz parte dessas leis. Ou a lei que a gente viu na Mishnah passada, proibido tirar piolho da roupa no Shabbat, a luz de vela. Também isso seria uma lei que decretaram nesse momento. Ou Elutnan. Ou talvez o que a Mishnah falou é: essas são as leis. Ou seja, essas próximas leis. Tebaina Nemei Markaman. Tashma uma prova. En Polin Leoraner. Ven Corin Leoraner. Venumina Lachot Shamru Be'aliat Chaniah Be'chizkiah Ben Garon. Shmamina Ve'elutnan Shmamina. Então traz a Braita aqui. A Breda diz, é proibido tirar piolho da roupa à luz de vela no Shabbat. É proibido ler à luz de vela no Shabbat. Como a gente já falou tantas vezes, para que a pessoa não incline o pavio. E aumente o fogo. E essas são as das leis que decretaram na casa de Haleab Ben-Hizkiah Ben-Garon. Então você vê que é Ve'elutnan. E essas são as leis. Porque as leis da Mishnah passada também fazem parte disso. Então não é mais falar a Breda. Mikatav Megillat Ta'anit. Megillat Ta'anit é um livro que tinha as datas de dias que não se jejua. Eram dias que o povo foi salvo de sofrimentos, foi uma milagrosa, então são dias que não se jejua. Quem é que escreveu essas braitas desse livro? Então falaram, foi Haleab Ben-Hizkiah e seus companheiros que eles apreciavam muito esses dias milagrosos, que o povo foi salvo milagrosamente, então decretaram que é proibido jejuar. E escreveram isso no livro, Megillat Ta'anit. Amar Rabban Shimon ben Gamliel, af anu mechavivim et atzarot. Falaram Rabban Shimon ben Gamliel, também a gente aprecia muito esses dias que o povo foi salvo. Amar manasse, shem banu lichtov e lanu maspikim. Mas fala Rabban Shimon ben Gamliel, o que a gente pode fazer? Se a gente começar a mencionar esses dias, a gente não vai conseguir fazer isso. Uma outra forma de dizer isso é: o tolo não sabe quantas vezes ele foi salvo já. O tolo não percebe quantos sofrimentos ele ia receber e ele foi salvo disso. Também a gente não consegue perceber quantos dias iria acontecer algo ruim e a gente foi salvo. Davaracher, outra forma de dizer, En basaramed margish beizemer. A carne do morto não sente a dor da faca. Então, fala Rabban Shimon ben Gamliel que eles não têm tanta sensibilidade assim, tanta percepção para perceber iria acontecer algo ruim e Hashem salvou a gente milagrosamente. Então, eles não escreveram isso nesse livro. Ele pergunta, Ve'amar Rav Yitzchak, kashar ima lemet, kemachad basarachai. Fora Bitzhak, diferente do que a gente disse, que quando os vermes consomem a carne do falecido, ele sente dor, assim como uma agulha na carne viva. E a gente acabou de falar que o falecido não sente a dor da faca. Uma contradição. Shnemarach psoro alav vichav, enavsho alav tevan. Explica, eima en basar amet, shebachai margish beizem. Então explica, o falecido sente dor. Quando o verme consome a carne dele, ele sente dor, como uma agulha na carne viva. O que foi dito é que se a pessoa viva tem uma carne morta, uma carne seca, isso pode ser cortado e ele não sente nenhuma dor. Isso que foi dito antes. Amar Avudah Amar Afar Avudah Nomi Jiraf. Beram Zahur Utoesh Latov. Vechaneh Ben Hizkiah Shmon. Na verdade, temos que lembrar Chaneh Ben Hizkiah com boa memória. Por quê? Se não fosse ele, o livro de Ezequiel teria sido enterrado, teria sido escondido. que tem partes do livro de Hezquiel que parecem contradições à Torá. Mas o que ele fez? Reilulou 300 garve shemen veachav be'aliyah vedarshan. Hanan ben Hezquiel fez o seguinte: trouxeram para ele 300 utensílios com azeite, para que ele possa usar como azeite de travela. E ele se sentou na parte de cima da sua casa, e ele estudou o livro de Hezquiel de começo ao fim, e respondeu todas as perguntas que tinha, todas as contradições, ele explicou. Por isso temos que lembrar Hanan ben Hezquiel com boa memória, fala Rav. Isso foi o que nós paramos aqui por hoje. Não perca, amanhã vamos começar a ver esse assunto dos 18 decretos que decretaram nessa ocasião, com mais assuntos interessantes. Então, meus amigos, eu quero dar um olhão, amém, amém.